Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança.
Feira 2 de abril de 2024, nós somos o 45 Minutos e estamos iniciando mais um NE45, primeira edição. Esse programa que faz uma conexão entre podcast, né, o tão tradicional podcast que entrou na semana de celebração dos seus 10 anos. Faz uma conexão do podcast com o NE45, nosso portal de notícias, e que a gente aqui debate justamente as notícias que estão chegando no NE45 e que vão se multiplicando por toda a região, tá? A live começa um pouquinho atrasado, mas eu sempre defendo que a gente enxergue as coisas pelo ângulo positivo, tá? Hoje conseguimos um avanço de 22 minutos em relação a ontem. Já é um grande ganho. E de novo, a responsabilidade foi minha, tá?
Isso é pra eleição livre, viu?
Assuma a culpa na segunda e na terça. Fala, Cássio.
Isso aí é pra eleição do Ibis, que você fez agora.
Já assisti uma.
Perdemos de três hoje, viu? Perdemos de três. Isso aí já...
Tenho na minha história um final de semana, lado a lado com o Ibis, disputando uma vaga.
Por favor, conte. Eu já até ouvi essa história, mas essa é o tipo de história que vale a reaparecer.
Na elite do futebol de Pernambuco, a decisão era Itacuruba e Ibis, lá em Itacuruba. Eu me encontrei com... Fui para o treino do Ibis na sexta-feira e, a partir daí, fiquei ao lado da delegação do Ibis até a volta ao Recife. Viajei no ônibus, fiquei no mesmo hotel, acompanhei a pré-eleição. Eu vou dizer uma coisa. Pré-eleção, até de treinador de quinta categoria, Cássio, veja só, se eu pudesse botar um meião na chuteira, eu tinha entrado em campo. Me emocionei na pré-eleção, meu irmão. Me emocionei. Cara, tem que ganhar essa porra, meu irmão. É isso mesmo. Vamos pra cima. Vamos com tudo.
Joga detalhe, pela família, pela sua vida. Bota
porra,
os caras
demais,
assim.
Demais. Isso, porra, faz muitos anos, né? Faz. Pode pôr aí uns 22, 23 anos. E tá, tu lembra, Cássio, o ano que Itacuruba jogou Pernambucano?
Ele jogou em 2004.
Então foi 2003 a matéria, né?
Deixa eu ver aqui, Série A2.
Cássio não sabe o que comeu ontem, mas sabe o ano que Itacuruba jogou estadual. Tem que respeitar.
Não, pô, porque, né, é porque Kelton, pô, artilheiro do Itacuruba, foi em quarto lugar, pô, em 2002. É uma campanha muito clássica. E o ano que ele subiu aqui... Eu não sei o que eu comi no almoço, porque eu não almocei hoje. Itacuruba subiu em 2002 como campeão. E isso foi um quadrangular final, né? Estou vendo aqui. O Ibis, na verdade, como era um quadrangular final, era tipo Série B, como era antigamente. Série A2. O Ibis ficou em quarto lugar. Itacuruba foi o campeão. O vice foi o 1º de maio, de Petrolina. O Egipciense, de São José, do Egito, foi em terceiro. E o Ibis, que nessa época jogava em Paulista, foi em quarto.
Mas se vencesse, o Itacuruba passava, né, Cássio?
Por isso que eu estou enfatizando que era quadrangular final, que apesar da classificação final do Ibis, ele tinha chance de acesso. Estou querendo dizer, tipo, aquela classificação, o cara perde ali, pode ser tanto campeão quanto quarto lugar.
E aí é muito engraçado como a pré-eleção se desmonta. Eu assisti o jogo no banco de reserva do Ibis. Sentado no banco de reserva, Eu realmente incorporei. Tava no no banco de reservas, aí leva um gol, leva outro, e as coisas começam a dar errado. Teve uma hora que o treinador disse ao lateral direito, certo? Veja só, o lateral direito do próprio time, ou foi o esquerdo? Foi o lateral direito. Já puto com o cara passando na frente, disse: então, merda, se você passar aqui, eu meto a mão em você. O lateral direito, ele não podia apoiar, não. Porque o treinador, se eu vou entrar em campo pra dar, é você, não passa por aqui, não. O lateral direito só ia até o meio campo e voltava, porque se passasse, o treinador queria dar-lhe. Tava com muita raiva do cara, pô. E é isso, pré-eleção, como Flávio Paris disse aqui no chat, ele tá dizendo que a pré-eleção do futebol do futebol do filho dele, ele chora ouvindo a pré-eleção das crianças, tá? E Juliano Gonçalves sauda São José do Egito. Cássio lembrou do Egipciense, né? De São José do Egito. Juliano Gonçalves. E eu aproveito para mandar.
Tem um cara abraço de São José do Egito nesse momento lá.
Juliano Gonçalves, terra boa. Eu aproveito para mandar um abraço para Henrique Marinho. É uma turma boa lá de São José do Egito, que vai fazer um torneio de beach tennis lá. Dia 1 de maio, de 1
a... Aí a galera vai achar que isso aí era armado, esse roteiro. Peraí, aí tu vai dizer que vai ter um... Não, peraí, nesse momento tem um cara que está na live de São José do Egito, e aí tu tá dizendo agora que vai ter um torneio de São José do Egito. Não, aí veja só.
Vai ter.
De um... se eu estou na audiência, a galera vai achar que eu joguei São José do Egito aí de propósito. Não é possível, não.
De um a...
Pelo amor de Deus, velho.
A 5 de maio... O Pajeú Open de beach tennis. Primeiro torneio naquela região com a chancela da Federação Pernambucana de beach tennis. E é isso, tá? Eu, inclusive, vou tentar ir pelo menos no feriado, na quarta-feira. No sábado eu vou estar aqui, porque vai ter aquele festival, né, no, na área externa do Centro de Convenções. Vai ter um festival, acho que é Recife Rock, Rec Rock. Se é um festival legal, eu vou assistir. Mas é isso. Esse final de semana tem em Gravatá, viu, Cássio? Tá em Gravatá ou tá no Recife?
Não, vou ver aqui.
Final de semana eu tenho o primeiro Gravatá Open de beach tennis.
Não, vou ver aqui. Eu gosto de ver final do meu canto.
Tiago Minhoca.
Fred, em 2021, eu assisti a final do lado de Elvio Rubens. Aí eu pensei assim, eu não vou fazer a mesma coisa, porque não tem motivo nenhum para eu fazer a mesma coisa. E detalhe, eu falei isso, só eu vou ver na minha casa. Não, mas eu vou ver na minha casa. Não tem.
Anderson Lima, fala o seguinte. Pelo amor de Deus, Thiago Minhoca, já tem data para o sorteio da Copa do Brasil? Está implorando...
Esse aí ainda dá tempo, é em maio só. A questão é a Copa do Nordeste, que daqui a uma semana não tem nem tabela ainda, nem data. Isso é mais grave.
Exatamente. Né? O Sport, por exemplo, poderia estar vendendo os ingressos já, só que não pode estar vendendo para um jogo que não está marcado, né? Tem esse problema. Já temos alguns superchats e vamos começar com esses superchats. Pode trazer na tela, Rodrigo. Grande Gragra Papada, sempre aqui com a gente. Amigos, gostaria de fazer uma pergunta. O assunto é totalmente diferente da pauta. Porém, sabe informar se tem alguma novidade sobre as obras na ilha? A última foto que eu vi foi uma foto que Pedro Maranhão postou ontem.
Certamente ele está perguntando por causa dessa foto. É uma foto... Quer falar, Fred? Não, pode falar. Vá.
Não, pode seguir, Cássio.
Tiraram todo o gramado, em alguns, pela imagem... Acho que até se o Rodrigo achar a foto, ele pode meter na tela. Está no perfil de Pedro Maranhão. Pronto, Rodrigo vai colocar na tela e dá para ver que já tirou o gramado inteiro. Inclusive, até é bom que essa foto, para deixar claro para a galera do Ceará, que o jogo não tem como ser na Ilha do Retiro. Porque eu vejo algumas pessoas ainda falando na possibilidade que esse jogo não pode ser na ilha, realmente não pode, não tem como. Não, assim, não pode ser na ilha. Talvez não possa ser na arena também, mas na ilha certamente não tem como. O jogo é um absurdo, seja na ilha, não vai ser. Sério, realmente seria um absurdo se o jogo fosse na Ilha do Retiro.
Jogo em condições piores, dizem.
Eu concordo, eu concordo com a análise de que seria um absurdo.
Se botar duas barras aí e pintar as linhas,
eu acho que essa areia aí, no jogo de beach soccer, ela não passa. A qualidade dessa terra. Enfim, o Sport está tirando todo o solo do campo, são várias camadas, né? Eu tenho uma curiosidade para saber, eu vi até um papo de que iam levantar o campo do Sport. Assim, se for um engenheiro que pensou isso aí, meu amigo, eu acho que deveria repensar. Porque o gramado do Sport ele já é acima dos 2 degraus da arquibancada. Ou seja, para você ver o jogo na arquibancada, você tem que já estar em pé. Se vai subir mais ainda, ou seja, a arquibancada, eu nunca vi na minha vida um campo que é mais alto que a arquibancada. É o que a galera quer fazer na Ilha do Retiro, assim. Eu sou levado a pensar. Ah, isso que eu estou falando é tão verdade que você pode ver ali no setor de cadeiras que os primeiros degraus não têm cadeiras nas sociais. Você pode ver que nas sociais não tem nem cadeira. Porque você, quem sentar naquele setor, naqueles primeiros degraus ali, o cara simplesmente não olha o jogo. Porque o gramado já ficou. A reforma foi sempre colocando o gramado mais alto. Então, assim, deveria ser o contrário, mas, enfim. A obra está parada, pode ver nessa foto, não tem nenhum trator funcionando, já foi tirado terra, quase todo o gramado já foi tirado, mas tem que tirar o solo também, não é só tirar o gramado, tem que tirar muito, muito, muito material ainda, porque, como eu disse, esse solo aí está bem defasado, tipo, vai colocar um novo, mas a verdade, meu irmão, é que o Sport precisa ser mais claro em relação a essa obra. Porque quanto vai se gastar nisso? Essa obra vai ser definitiva. A Ilha do Retiro, eu estou falando isso há alguns anos. E está ficando muito claro que o cerco está se fechando. Em algum momento, a Ilha do Retiro, eu falo isso com o Sport pensando em primeira divisão. Em divisões abaixo, tudo bem. Mas em algum momento, na primeira divisão, vai se chegar, sobretudo começando o surgimento de ligas. Fred talvez lembre disso, eu falo isso há muitos anos, desde que começaram as arenas. Em algum momento, alguém vai dizer, ó, esse estádio não pode ter mais jogo da primeira divisão. Em algum momento vai chegar isso. Em algum momento, ó, primeiro, hoje já não poderia, porque a iluminação do Retiro ela é menos da metade. Ou seja, mas beleza, o Sport colocou lá na apostila, lá no plano lá de reforma, trocar a iluminação. Ok, aí beleza, dá para pagar 4 milhões da iluminação, vai o gramado, bota mais 1,5, 2 milhões de gramado, sei lá quanto. Mas em algum momento vai dizer, ó, não dá para ser essa quantidade de acessos, não dá para ser a saída dos times, onde fica, enfim, o que não falta é problema. Os corredores de acesso, de deslocamento do público. A Ilha do Retiro ela sempre comporta, ela tem uma estrutura que dá para vários campeonatos. O que eu estou dizendo é que em algum momento vai subir o nível, e esse nível já vem subindo há algum tempo. Tanto é que já subiu a iluminação, o gramado, aquele gramado ali lá da década. Não é nem passada, já é década retrasada, porque a passada já é de 2011, 2010, mas a década. Quando o Sport ganhou a Copa do Brasil, aquela década, aquele gramado que em algum momento tinha 7 tipos de grama, nunca vou esquecer isso, essa matéria, 7 tipos de grama, que foi colocando uma diferente, a galera nem plantava, fazia, era uma coxa de retalho, tinha um quadrado mais verde escuro, um quadrado verde claro, aquilo hoje não passaria. Em algum momento, outras coisas não irão passar, em termos de estrutura, de transmissão, enfim. Então, quanto o Sport planeja investir no estádio, no seu estádio, que é seu, para que ele seja realmente suficiente para jogos não é a curto prazo. Não é investir esses milhões para... Em 2025, se o Sport subisse, ele ficaria ok. Beleza. Mas você tem que fazer... Mas está investindo um dinheiro, que é um dinheiro grande, de outra fonte, que é, enfim, da liga, aquela coisa toda, para pensar no médio prazo. A Ilha do Retiro tem que ser um estádio para ser reformado, para ser um estádio, Fred, de 25, de 26, de 27, 28. Não é só de 25. Então, assim, a minha preocupação é essa. Não é... botar um gramado, trocar a iluminação, que são as duas coisas que foram anunciadas, e em 25 o estádio está ok e até liberado para a primeira divisão. Mas a médio prazo não será, porque a médio prazo é muito claro que ele é do Retiro, está defasado. Essa reforma, ela grita por essa reforma. É, obviamente, a capacidade econômica do clube limita esse processo, mas cabe ao Sport, aí, no caso, a direção do Sport, é o presidente Yuri Romão, presidente executivo do Sport, que é, o Sport ainda é nesse comando, é comando executivo, que esclareça, diz, ó, vai ser investido X, previsão, pelo menos a previsão de investimento é X, para o estádio de repente ficar adaptado até tal ano, porque daquele ano para frente a gente já tem essa ideia de ter uma outra reforma ou de uma construção parcial do estádio, enfim, daquele voltar o projeto que agora já parece que ficou adormeceu de novo, o projeto da... Era Fit, não? Como era? Era Retrofit, do Retrofit. Enfim, eu acho que precisa de uma clareza maior do que isso, porque essa foto, veja, essa foto ela vai rodar todos os meses, porque... O que não falta é prédio na frente do Retiro para alguém tirar uma foto. Toda vez que alguém, quando chover, vai ver alguém tirar uma foto, essa imagem vai ser sempre circular. Enquanto essa imagem ficar parada, isso vai ser sempre um problema. E no momento que a direção não esclarece, eu acho que o problema se multiplica. Enfim, eu acho que falta, nesse momento, uma melhora na comunicação do Sport em relação ao que está bem fazendo com o seu maior patrimônio físico, que é a Ilha do Retiro. E que em termos de que é difícil, também é o maior patrimônio sentimental da torcida, né? Porque, porra, por mais que para o time seja importante ter o CT, seja a sede, mas o que o torcedor ama é o seu estádio, o torcedor do Santa Cruz ama o Arruda, do Náutico, como os aflitos, e o esporte é a Maria do Retiro. É uma relação que existe em Pernambuco e se ela se mantém até hoje, beirando 100 anos em cada lugar, em cada um desses estádios, o Náutico já passou de 100 anos, na verdade. É, os aflitos é de 1917 e é do Náutico desde 1918. Então, nesse caso, esse patrimônio sentimental, ele precisa ser melhor abordado. Essa foto aí é uma foto que a obra andou até aí. A terra está ali acumulada na frente daquela arquibancada ali, da onde fica organizada, mas ela deu uma parada e nesse momento, as fotos que vão chegando é que não está muito disso. Eu acho que o esporte chegou até a dizer de que diminuiria o ritmo das obras devido à punição, porque faltaria receita para venda de ingresso, para os jogos de punição. Beleza. Mas isso ficou no ar e não tem um cronograma. Não tem assim, ó. O cronograma agora é agosto. Não, começa assim. Não, em abril volta. Era abril primeiro. Aí em maio, em junho, em agosto, ficou sem prazo. Eu acho que precisa de um cronograma, ó. O gramado deve ficar pronto até tal mês. A iluminação já está acertada ou está se negociando com a empresa que fornece esse material, esse produto, e vai chegar em tal mês, deve ser colocado isso, a potência vai ser essa, vai ser a primeira divisão. Os acessos da arquibancada, que é outra exigência dos bombeiros, de departamento de engenharia, disso tudo vai ser feito tal ano. O retrofit vai custar X e vai ser daqui a não sei quantos meses ou daqui a um ano. Isso tudo precisa ser esclarecido, porque senão fica parecendo que realmente vai acontecendo, que a ilha está desse jeito e o esporte vai jogar na Arena Pernambuco. Ó, vai ficar desse jeito, como os aflitos, o estado do Náutico ficou, mas no caso do Náutico, pelo menos estava claro, o Náutico não jogaria mais nos aflitos. Quando o estado do Náutico foi, entre aspas, abandonado, aspas é porque era, isso me refiro à falta de manutenção, é porque o Náutico assinou um contrato para jogar na Arena Pernambuco, não é o caso do esporte. O caso do esporte está jogando na Arena Pernambuco enquanto a ilha fica em reforma. Se a reforma da ilha para, está muito claro que o esporte vai ficar jogando na Arena Pernambuco e pronto. Ou seja, isso tudo que eu falei não me parece difícil de fazer. Esse comunicado simplesmente não parece que o esporte faz tantos comunicados aí, pô. Ele seria só mais um. Eu acho que essa foto, inclusive, seria muito melhor compreendida. Porque, repito, essa é uma foto. Mês que vem, quando começar a chuva, vai ter foto pior. Mês que vem, ou daqui a dois meses, aquele espelhozinho d'água que está ali no meio, vai ser, meu amigo, o campo inteiro. A tendência é que alague, naturalmente. Vai se chover muito nesse inverno, do jeito que está aí, e com um sistema de drenagem sendo retirado como está feito, a tendência é que alague. Enfim, aí vai ter a foto, vai circular novamente. Mas, enfim, se não tiver um pronunciamento, vai ser sempre isso, vai ser sempre voltando esse debate. Repito, aliás, reforço, só para encerrar, desculpa, melhor dizendo. O esporte precisa reformar o seu estádio. Se vai ser um retrofit ou um novo estádio, ele precisa mostrar isso, não de forma clara. Não, só dizer que tem intenção de fazer é muito pouco e chega a passar uma imagem de despreparo, na minha opinião. Você precisa saber o que você fala. Nós vamos fazer o estádio tal, tal, tal. O retrofit vai ser tal, tal, tal. Saber assim, não, é retrofit, mas agora não vai dar, talvez já molde. Assim, você não sabe o que você quer fazer. Pode até não acontecer nenhuma coisa e outra, mas você precisa dizer, ó, a ideia é fazer essa. Porque mesmo lá com o Dubê, lá aquele do B, diz, ó, vai fazer arena. Vai fazer arena e conseguiu as licenças na prefeitura, e depois a Engenvix quebrou e não teve nada. Mas até segunda ordem não era a reforma da ilha. Diz, ó, o estádio vai ser fechado, tal ano vai ser isso. Nesse momento, era o retrofit, para o retrofit, nesse momento não se sabe o que vai ser. Vai ser, nesse momento, é um gramado novo e um sistema de iluminação novo. E isso é muito pouco para o que se pede numa primeira divisão, que é o objetivo do esporte. Muito pouco. E, sobretudo, muito pouco para o que a torcida do esporte merece e para o potencial que a torcida do esporte entende. Porque se colocou 45 mil na semifinal com Santa Cruz, vai colocar de novo 45 mil na final com o Náutico. E se o jogo for na Arena Pernambuco contra o Ceará? Provavelmente vai ser mais de 35 mil, porque só não vai ser 45 mil, porque vai ter divisórias de torcida e que vai limitar, né, a capacidade, mas vai ser um grande público. Isso mostra que a demanda é muito grande. E hoje a demanda da Ilha do Retiro é de 26... Hoje a capacidade da Ilha do Retiro é 26 mil pessoas. Não cabe. Não cabe, inclusive, para o plano de sócio do esporte, como é outra coisa que eu já falei. O plano de sócio do esporte jamais vai crescer com plano de check-in, se o estado só cabe 26 mil. Por que, que o cara vai ser sócio de um clube cujo estado não cabe ninguém em relação ao plano de sócio? Pô, não faz sentido. O plano de sócio tem mais sócio do que a capacidade, beleza. Mas não com a capacidade de 26 mil. O do Bahia foi bater 66 mil a quantidade de sócio, mas o Bahia tem 48 mil lugares na Fonte Nova. Ali o Retiro tem 26 mil. Isso, inclusive, Isso, inclusive, para mim, é um problema muito... Isso é um problema para mim cristalino, essa relação capacidade e plano de sócio.
A gente recebeu vários superchats sobre o tema, tá? Vamos passando por todos eles, Rodrigo, por favor. A gente já tem na tela aí o de Kleber Carneiro. Não aproveitar essa reforma para um retrofit para 40 mil pessoas é um absurdo, nem que durasse anos. A Ilha do Retiro hoje é inviável, tudo o Cássio já passou por esses pontos aí no comentário dele, tá? Gragra Papada novamente. O melhor seria fazer... O melhor a se fazer seria procurar investidores para fazer uma arena. Nada de retrofit
ou
manutenção. Ou manutenções tipo essa que estão fazendo.
O Esporte chegou a ter dois. Isso saiu no site do Esporte. E um deles seria um grupo de São Paulo, mas parou ali. Assim, ó, parou. Nunca, tipo, vou dar um exemplo. Nunca se foi apresentado o projeto do retrofit. É por isso que eu falo assim. Nunca, assim, ó, ninguém faz ideia. Tipo, existe essa palavra. Mas ninguém sabe ideia de como ficaria a ilha. Ou pelo menos alguns projetos de como ficaria. Simplesmente não sabe. É um retrofit pronto. Assim, precisa de uma coisa. Precisa um pouco mais de clareza em relação a isso. Não está se falando de uma pintura de arquibancada, não. Está se falando de uma reconfiguração do estádio.
Isso. Vamos lá para mais superchat relacionados a esse tema. João, começaram a obra da ilha sem ter o dinheiro para isso? Até nisso falta transparência. Eu acho que aquele posicionamento do Esporte, quando teve a punição do STJD, de dizer que não teria, né, teve que parar a obra porque sem agendas dos jogos não teria dinheiro. Como eu falei na época, eu acho que é um pouco do Esporte expondo o tamanho da punição, o quanto a punição comprometeria o clube na questão financeira. Eu acho que faz tudo parte de um discurso, né, para mostrar que, de fato, 8 jogos de punição, o clube paga de diversas formas, inclusive, né, financeiramente. Tá? Mas não tem uma informação relacionada, detalhada, sobre a quantidade de recursos que o Sport tem para que a ilha saia desse cenário, tá? Que parece um cenário ainda muito distante. E...
Não, só disso aí, chegou entre 7 e 8 milhões, gramado e iluminação.
Isso. Mas sim, eu não sei se tem, se não tem, né? Eu lembro o que foi orçado, mas se tem ou se não tem.
Ah, tá falando se tem, né? Do orçamento, não, ok.
É porque lembra que quando o Esporte foi punido, que não teve jogos,
não, lembro, paralisar. Eu pensei que você estava falando também que você não sabia o valor,
não, né? Não, eu tô falando, eu lembro que esse foi parte, inclusive, do dinheiro da antecipação, né? Da liga, da receita de TV. Mas vamos lá, mais superchats realizados, tá? Libna Rodrigues, valeu pelo superchat. Meu sonho é o Sport fazer uma parceria com a W Torre, estilo Palmeiras e Santos.
Sei não, viu, Libna? sei não. Assim, a relação do Palmeiras com a W Torre não é melhor, não. Assim, o Palmeiras jogou alguns jogos na Arena Barueri por causa do gramado, já chegou a jogar no Morumbi.
Porque... Leila adotou a Arena Barueri, né?
E chegou a jogar no Morumbi também, antes de adotar a Arena Barueri, por causa de um show que foi marcado e não batia com o jogo. Então, assim, ainda que seja, enfim... Pô, o estádio é maravilhoso, o estádio do Palmeiras. Tem até a curiosidade de conhecer um dia maravilhoso, eu falo, vendo por fora das informações, mas nunca entrei, mas gostaria. Mas não parece ser uma relação onde o Palmeiras adora, não.
Vamos para mais um superchat. Jefferson Nunes. Estão dizendo que Jefferson mora do lado da estação Corme Damião, viu? Torço fortemente para que essa reforma da ilha dure pelo menos até o ano que vem. O conforto da arena é incomparável. Jefferson mora por ali, né, Cássio? Corme Damião.
Porra, Vamos ver como é que vai ser isso, mas já que foi o Cosme Damião, assim.
Mas eu sou da linha, eu sou da linha de Jefferson. Eu gosto da arena e acho que a ilha precisa evoluir demais.
Pô, mas eu vou falar o que eu sempre falo. A arena é massa quando você roda a catraca. Só isso. Quando você roda a catraca, pô, vai dizer que o estádio é ruim? Claro que não, o estádio é retado quando você roda a catraca. Até você rodar a catraca, o estádio é uma merda. Com todo respeito. É ruim para chegar, ruim para parar. Não tem o pré-jogo. Se você não fizer, não tem nada. Tipo, tipo, não tem um bar do lado, não tem nada. Assim. O pré-jogo é se você levar suas coisas e no estacionamento você faz assim. Não, é, não existe essa cultura, porque, por exemplo, na Ilha do Retiro.
Não tem os food trucks, né? Que na própria ilha tem.
Pelo amor de Deus, o que não falta é isso. Dentro da ilha e fora da ilha, nos arredores, assim. É uma cultura de estádio. No Arruda é assim, nos Aflitos é assim. Na Arena não é ainda, porque não existe a Cidade da Copa. Provavelmente nunca existirá. Porque se tivesse a Cidade da Copa, possivelmente só isso existiria. Mas a Arena Pernambuco é massa, é. É inegável. Para chegar, amém. É. Já toda essa. Já perdi, já, inclusive, dizia que é ruim, mas já mudei de categoria. É uma merda para chegar.
É isso, tá? Rodrigo, dá uma olhada no chat aí para dar uns bloqueiozinhos aí de gente falando besteira. Gragra papada mais uma vez, tá? Conciliar o conforto da arena com a localização da Ilha do Retiro seria um sonho que poucos clubes do Brasil têm. Por isso, uma Arena do Sport tem que acontecer. É a mesma questão da arena, né, Cássio? Eu acho que um bom retrofit resolve. Eu não sou tão defensor da Arena do Sport por conta da Arena Pernambuco.
E você, eu sabe por quê? Eu não vou dizer que eu estou discordando de você. Eu vou só provocar uma reflexão, se for possível, para você. Como é que tu pode ser a favor de um retrofit se tu não faz ideia do que ser?
Beleza, concordo.
Eu não posso ser a favor e contra algo que eu não faço a menor ideia de como será. Eu só sei o que é o conceito retrofit.
Mas o que é que eu quero dizer que eu acho que se encaixa?
Porque o retrofit da ilha pode chegar alguém e ser horroroso.
Pode chegar alguém e falar. O que é que se encaixa? No conceito, para mim, do retrofit.
A palavra retrofit, mas é que eu acho que a palavra retrofit é muito... Por exemplo, quando você falou da Arena da Ilha, em algum momento o projeto foi apresentado, a tua porra... O clube social vai deixar de existir, né? E achei prédio, shopping, tem uma piscininha ali, uma quadra coberta. Mas estava ali, Fred. Estava ali o que era a arena. Inclusive, chegaram a fazer dois desenhos. Teve o primeiro, aí ele evoluiu para o segundo desenho, que era muito melhor, inclusive. Assim, seria um estádio muito bonito. Não sei, Rodrigo, deixa eu até ver se eu mando aqui para o Rodrigo aqui. Arena Esporte. Do segundo. Pronto. Deixa eu ver aqui.
Mas enquanto procura para eu dizer o que é que eu entendo
por retrofit. Vai falando.
Que é o estádio. Eu sempre defendi isso. A Ilha do Retiro inteira precisa ser um estádio do mesmo padrão dessa parte que a gente está vendo no fundo da foto: sociais, cadeiras e curvas. Se toda a ilha tivesse esse padrão. Não apenas nessa parte que a gente está vendo, mas na parte por trás, se quem acessasse a frontal tivesse os bares, as sombras, a entrada toda organizada. Porque quem entrando pela sede, eu já falei isso muitas vezes aqui na live, assistir um jogo na Ilha do Retiro são duas experiências completamente diferentes. Se o Thiago Minhoca vier um dia aqui para o Recife e a Ilha do Retiro estiver aberta, então vai fazer assim, Minhoca, vamos ver dois jogos na ilha. Vamos ver o primeiro pela frontal. Thiago Minhoca vai ter uma experiência. Vai dizer, caralho, que absurdo, é horrível o estádio, o banheiro é nojento, é o sol, a entrada é confusa, é sol na cara o tempo todo. Arquibancada velha, cimentada, não tem nada. Minhoca vai sair com a imagem terrível da Ilha do Retiro. Terrível. Aí, no jogo seguinte, Minhoca, agora vamos por aqui. Aí você entra com estacionamento, com salão de festa, com bar, com a roda de samba, com aquele outro bar que fizeram, tendo música ao vivo, tendo cobertura, vários food trucks. Sombra, piscinas, quadras, filas organizadas. Aí você passa da catraca, você tem um outro tipo de banheiro, um outro tipo de atendimento. São duas realidades completamente, completamente diferentes. Isso tem que deixar, isso tem que ser muito, muito claro que essa diferença não pode existir. Então, se a ilha passa a ter um campo em melhores condições, uma iluminação em melhores condições, uma melhor tecnologia para transmissões, vestiários em melhor qualidade e as arquibancadas de todos os lados passam a ter o mesmo padrão da sede, não precisa ser esse estádio da imagem que a gente está vendo e Cássio vai falar agora. pode ser um estádio muito próximo do atual, porém com muito mais conforto e segurança para quem vai. Fala, Cássio.
Ah, primeiro que esse projeto acabou, essa era a versão final da Ilha do Retiro. Ela seria mais recuada do que é hoje, ela utilizaria o campo auxiliar, que hoje seria esse lado da direita. Ou seja, esse estádio, do jeito que ele é hoje, a barra da esquerda ela ficaria mais em cima onde fica esse shopping. E a barra da direita, onde ela está aí, seria hoje o campo auxiliar. Ou seja, ele estava aqui, ela foi arrastada para cá nesse projeto, né? E o clube social ficaria muito pequeno. Basicamente, deixaria de existir. O esporte é um clube social. Esse era um projeto que ia ter como investidor em GVIX, que inclusive entrou até na Lava Jato. E ainda bem que não derrubaram o esporte, porque aí, se não derrubava, quebrava a empresa, derrubava o esporte, não ia ter nada, ia ser um fumo, uma hecatombe. Mas, enfim, isso era um projeto como tantos outros. Isso é só para dizer que o esporte teve esse projeto e o projeto chegou às horas. Vai ter 46 mil lugares, tem X camarote, tem não sei quantas saídas, tem o shopping tem não sei quantas lojas, tem a quadra, tem o empresarial, o esporte vai ganhar isso de taxa de aluguel, enfim. A única coisa que seria preservada ali, tá bem ali, dá para ver o teto, é a sede. Na frente do shopping dá para ver um cinzinho ali, que eu estou passando o mouse, mas é como se aquela estava. Que é a sede do clube, seria mantida ali. Todo o resto seria demolido. E também teve o projeto da Arena Coral, da Arena do Náutico. O que não faltou foi o projeto de Arena do Brasil. E isso ficou para trás. Então, assim, já, essa imagem era só para ilustrar, já ficou abortado. E do retrofit, eu não sou contra retrofit. Eu ainda não sou a favor. Eu não tenho informação. Essa imagem está aí na tela para ilustrar que, sendo contra ou sendo a favor dessa imagem na época, você sabia como era o projeto. Você era contra um projeto, não contra uma ideia. Hoje, ser contra ou a favor do retrofit é ser contra ou a favor de uma ideia. É algo muito diferente de ser contra ou a favor de um projeto. Na hora que o projeto sair, aí você analisa. Nesse caso, esse projeto é uma merda. Beleza, o cara está vendo e sabe como é. Mas falar de algo que não sabe nem como vai ser, o retrofit precisa ser apresentado. Porque se ele não for... chegou até a se falar que a capacidade não melhoraria muito ou que diminuiria. Porra, se o esporte uma vez na vida... E é basicamente isso, né? Porque esse estádio é de 1937. Vai pensar em refazer um estádio. Aí o estádio vai ter 30 mil lugares. É melhor esperar a próxima gestão. E que a próxima gestão pense no estádiozinho um pouco maior. Porque se o pensamento, por exemplo, for esse, eu acho até equivocado. Sobretudo porque está muito claro que o esporte consegue ter essa demanda de 40 a 45 mil torcedores na Arena Pernambuco. Mesmo com todos os problemas que a Arena Pernambuco tem.
É isso, tá? Vamos para uma pauta urgente, né? Que, na verdade, entrou há alguns minutos.
Fred, eu sei que é urgente, mas é um segundo só para colocar. Luan Vitas em Cássio, tu não tem informação do projeto. Mas foi exatamente o que eu falei. Assim, eu não sei se ficou claro. Eu disse exatamente isso. Eu não tenho imagem do projeto. E retrofit é um termo técnico, eu sei. Só que só falar que o projeto é um retrofit, para mim, não basta. Eu gostaria que o projeto fosse apresentado, que é retrofit, eu sei que vai ser retrofit, é uma reforma, como vai ficar e tal. Eu tenho perfeitamente o significado disso. Eu estou falando especificamente do projeto, que tem que ir além de dizer que vai ser um retrofit, tem que dizer o que vai fazer com o retrofit. É isso que eu estava falando, caso não tenha ficado claro.
Durante essa explanação sobre a Ilha do Retiro e suas reformas, né, projetos que não saíram do papel e outros que estão tendo uma dificuldade enorme de serem realizados, né? Inclusive, até falaram que algum que Alessandro já tinha mostrado a imagem. Essa imagem circulou no Twitter, mas era uma imagem distante, sem nenhuma especificação técnica. Era uma foto aleatória e terrível, por sinal, tá?
Eu vi a imagem. Inclusive, se for aquela, é melhor deixar do jeito que está.
É horrorosa a imagem, mal feita.
É por isso que eu estou falando. Por isso que o projeto precisa ser apresentado. Porque se o projeto fosse aquele mesmo, se for aquele mesmo, é horroroso.
Vamos lá. Felipe Tedg, inclusive, de Salvador, está dizendo justamente aquilo que eu falei, né? Das experiências completamente diferentes da Ilha do Retiro. Ele foi, né, para a arquibancada frontal. E realmente é horrível, né? Esse é algo que o esporte precisa mudar e espero que essa reforma aproxime nessas duas ilhas do Retiro, que são experiências totalmente diferentes. Mas enquanto a gente estava nesse assunto, né, que foi trazido pelo Superchat, o NA45 postou a notícia sobre a chegada de Mazola Júnior ao Recife. Tá? Logo no comecinho do programa, algum torcedor náutico mandou uma mensagem dizendo assim: por favor, digam que o Náutico desistiu de Mazola. Mas, infelizmente, para esse torcedor, a notícia é oposta, tá? Mazola Júnior desembarca no Recife e vai assinar com o Náutico, tá? Ainda hoje.
Fred, eu não participei das lives, não. Tava.
Olha, Felipe Mendonça, digam que Mazola Júnior não vem mais.
É, eu tava
onde não, Felipe?
Bem mal, ainda tô, mas dá para gravar aqui, dá para participar aqui. Mas ontem assisti boa parte da... Depois eu caí de estar muito, tá morto mesmo, mas assisti parte do Raiz ontem. E o bloco, que foi o primeiro, né, de Mazola Júnior, acompanhei, concordei muito com a sua visão, inclusive, porque... É uma visão que se coloca no entendimento de que ele evoluiu. Só, a minha visão sobre o Mazola Júnior é de um treinador muito fraco. Mas é uma visão, mas a minha visão, que é, pelo menos a forma como eu entendi Fred falando ontem, é uma visão datada. É muito datada. Que Fred trouxe foi o seguinte: se Mazola Júnior não tivesse, embora ele tenha subido com o Sport em 2011, mas se Mazola não tivesse tido o trabalho total que ele teve em Pernambuco, e ele fosse conhecido por todos os outros trabalhos que ele teve depois que ele saiu de Pernambuco, ele chegaria aqui como chegou Alan Al. Para dar um exemplo, ele chegaria como chegou Alan Al, o último treinador do Náutico. Como até nunca se até cima de outros que passaram por aqui, Júnior Rocha, qual era aquele outro de Santa Cruz que teve também, que treinou futebol paraibano, Botafogo, que me veio o nome agora. Enfim, ele chegaria como um cara que foi campeão da Série C recentemente, Leston Júnior. Obrigado. Leston Júnior. Estou dando esse exemplo porque ele seria um nome maior. É um nome maior do que esses treinadores. Pô, o cara ganhou a Série C, subiu recentemente, subiu outros clubes. E a minha visão é uma visão de 13 anos. Não que nunca mais tenha acompanhado nada que Mazola tenha feito. Mas também não vou ignorar que, embora fosse o início da carreira dele como profissional, que ele era um treinador da base, né? Lembro até que ele treinou o time do Sport em Plattenhardt, acho que era o nome é esse, torneio na Alemanha, que inclusive o Sport até ganhou no Sub-20, 2011, 2012, e mais ou menos na época que ele assumiu o profissional. Mas no profissional, ele treina o Sport 4 jogos em 2011, os 4 jogos finais, ele pega a reta final ainda, né? Acho que não são 4 ou 5 jogos, não sei, mas é a reta final, aí o Sport sobe com ele. Mas não é um trabalho da Série B, é a reta final, onde, enfim, onde tudo deu certo, o Sport subiu numa campanha, um acesso muito que era difícil de acreditar. Mas aí ele treina o primeiro semestre de 2012. E o primeiro semestre de 2012, que pelo menos até hoje, para Mazola, sirva como tudo que ele não deveria fazer. E se aquele primeiro semestre de 2012, veja, são 12 anos, faz muito tempo. Se até hoje ele fala, pô, ali, realmente, eu errei aqui, errei ali, eu, enfim, nunca mais fiz aquilo. Aí, realmente, ele evoluiu, seria um outro treinador. E a minha visão é uma visão datada, eu reconheço. Que ele faça um melhor trabalho no Náutico, que próximo até do que ele fez, por exemplo, muito ano, como foi campeão da Série C, o Náutico seria ótimo ganhar. Subiu o acesso, conseguir subir, já bateria o martelo. Imagine como campeão, como foi. Mas, assim, o repeteco de parte do que ele fez em 2011, e assim, até de bastidores, na época que era...
2012, principalmente, né?
2011, mas eu tô falando 2011, eu tô falando 2012. Eu tô enfatizando 2012 aqui. E quando fala até de bastidores da época, assim, de trabalhar mais próximo e tal, é de, assim, eu nunca vou esquecer de jogador falar que não, a gente tava falando de pré-eleção, tu tava falando que pré-eleção do cara no Ibis emociona. E eu lembro, assim, cara, só, que parte do time do Sport não entendia a pré-eleção. Isso eu ouvi, pô. Isso eu ouvi de jogador de esporte, jogador grande do esporte. Na pré-eleção já não entendia muito. Eu ouvi. Acho que o Fred estava nesse dia também. Acho que ele ouviu. Fred ouviu também.
Magrão, pô. Magrão.
De jogador grande. Na pré-eleção já não ouvi, já não entendia muito. Aí, assim, passou o tempo que ele tenha evoluído.
É, o que eu falei e ontem, vou até repetir aqui, tem um pouco a ver com o superchat que acabou de chegar. Então, Rodrigo, pode colocar esse superchat de Davidson Tavares, que vai nesse sentido. Fred, com todo respeito, ou seja, Davidson é da linha de Cássio, né? Se usou todo respeito, vem pancada depois. Fred, com todo respeito, foi menino ontem de ficar surpreso desse nome ter avançado devido ao lastro em Pernambuco. A diretoria do Náutico contratou Raiva Negas, Thiago Lopes e sondou Gabriel Santos. Não liga para o lastro em Pernambuco. O que eu disse ontem sobre Mazola, tá? O que eu disse ontem sobre Mazola, e repito aqui, parte já foi trazida por Cássio, parte já foi trazida por Cássio, que é, primeiro, nossa visão é datada e não acompanhamos de perto, nem longe disso, a carreira de Mazola depois. Acompanhamos da mesma forma que acompanhamos de vários treinadores que são distantes da realidade. Mazola tem poucos trabalhos na região, trabalha ali mais, né, pelo interior de São Paulo e segue seu caminho por ali. O que eu não consigo entender é como um nome desse é apresentado e ganha terreno dentro de um clube. Porque me parece, primeiro, surreal alguém apresentar o nome e não ter uma rejeição interna imediata. Porque, assim, convenhamos, para Mazola desconstruir a imagem que ele deixou aqui, ele precisaria ter feito trabalhos dos quais ele não fez. Não é o acesso do Ituano, que certamente esse acesso do Ituano ele é balizador para o Náutico trazê-lo. Balizador. Não é esse acesso do Ituano que apaga impressões deixadas por Mazola aqui. E que fique muito claro, essas impressões deixadas por Mazola não é por causa de 4 meses muito ruins dentro de um campeonato estadual. Isso, veja só. Ah, o Sport era Série A, o Santa era o quê na época? C, D, acho que tinha saído da D.
Acho que era C, né? Era A e o Santa era C.
C. Ah, perdeu o título pro Santa, daquele jeito, aqui muito melhor. Veja, outros já perderam também. O ponto é esse que Cássio trouxe. A gente já conversou, Celso cobriu o Sport na época, já trouxe relatos. A gente conversou com vários jogadores da época depois, deu entrevista. E ele sempre foi citado assim, como um cara muito, muito, muito abaixo. Mas repito, 13 anos se passaram, 13 anos vivendo isso, dia e noite, trabalhando, estudando, se aperfeiçoando. É claro que o Mazola que chega ao Náutico, é diferente do Mazola do Sport. Mas o Sport foi o primeiro trabalho da carreira de Mazola. Pô. Mazola era auxiliar do Sport, era treinador de juniores, algo assim. Eu nem me lembro se era. Eu acho que era de juniores, não era, Cássio? Era da base e foi puxado para cima. Ou seja, tudo começou no Sport. O problema é que o maior referencial dele ainda é o Sport. Talvez nesse atual cenário seja o Ituano da Série C. Mas ele viveu muito e vive muito daquele acesso do Sport, que é um acesso de 5 jogos. Tá? Ele assume o time naquela situação de assim, ó, acabou, não dá mais, tem que ganhar todos os jogos. Ele entra, acho que empata o primeiro jogo com a Portuguesa e ganha os 4 jogos finais. Né? O professor Aníbal até falou que perde da Portuguesa e depois ganha os 4. Mas eu acho que foi 2-2 aquele Português Sport, se não me falha a memória.
2-2, golzinho de Robson.
Que é o gol que eu deixei o meu pé na parede lá do Super Sport do Diário.
Isso. E a Portuguesa foi campeã nesse jogo, curiosamente. Foi bom pra todo mundo.
É. Foi aquela voadora na parede, eu deixei o pé lá.
Não foi uma voadora, não. Você não,
não
tem
foi uma voadora, isso, não. Foi um jogo. Uma comemoração raivosa, porque ali foi muita secação, pô. Eu lembro da frase clássica de Rodolfo Bobon, secador miserável. Quando o Sport abriu o placar, ele falou assim: agora o Sport se fudeu. Era muito melhor não ter aberto o placar.
Não, é porque fez muito cedo.
Foi, fez o gol cedo demais. A Portuguesa vem pra cima. Aí a Portuguesa virou. Tava daquele jeito.
E o ele quase acertou, né?
Quase. Agora, disseram, Rodrigo, que Atos teve uma manhã inspirada ou desesperada no Twitter. Tem como a gente ver a movimentação do Twitter de Atos hoje com essa aproximação de Mazola? Reinaldo Lira aí, ó. Fechado com Mazola. Sábado são 3 gols de Paulo Sérgio. O terceiro é 52 de segundo tempo. Resultado, Sport 6, Náutico 3. Repete aí a piadinha de Atos de ontem à noite. Vamos lá. Professor Aníbal, o Timbu está ferido e o próximo jogo é na jaula. Só que é na jaula grande, né? Na jaula grande. Não é a jaula oficial do Sport, não. É a jaula alugada, tá? Primeiro, será que contrataram Mazola para tomar 2 lapadas sábado e quarta e depois trazer o treinador de verdade para a Série C? Parece loucura? É porque eu estou ficando louco. Aí, assim começou a terça-feira de Atos. Segunda tuitada. Ontem eu senti mais tristeza com o Náutico do que 50 batalhas dos aflitos. Eu gosto que exagero é pouco, viu? Aí ele retuita, né, um dos meus maiores alunos, que é Luiz Brito. Hoje, o eu moro onde tu passa férias faz mais sentido que nunca. Mazão tá absurdo. Azul nível Maldivas. E Atos comenta em cima. O Náutico contratando Mazola e Luiz Brito falando com o golfinho. Aqui em casa tem um macaco. E quando o carro da companhia elétrica está perambulando o quarteirão, eu desligo o danado. O carro da companhia elétrica está na frente da minha casa e eu não estou nem aí para o macaco. Eu não sinto mais nada. Vamos contratar a Mazola. Eu tomando banho agora há pouco pensando em Mazola. O cachorrinho aí, desolado, na banheira, tomando seu banho. Esse quadrinho aí, ó. Esse cachorro morde? Não, mas ele machuca. E aí o cachorro fala: Mazola Júnior será técnico do Náutico. E o bonequinho vai às lágrimas. Mais um retweet de Luiz Brito. Deu ruim, família. Minha reação ao ver a provável contratação de Mazola.
Eu vou ser pai. Como eu falei ontem na nota, eu acho que Celso não tinha entendido no começo, mas acho que depois todo mundo entendeu, ele também, que não era a nota do clássico, que nota, pode até ganhar de 1-0 que o Sport ser campeão. A nota que eu dei ontem do percentual era da chance de ser campeão, não do jogo. E que para mim é 90 em 10. É 9 em 10, assim. Na verdade, eu acho até mais, mas deixei ali 90, assim. Acho que se perder é a maior pipoca. Primeiro, é como falou, seria. A maior derrota do Sport é a maior vitória do Náutico. Assim,
Total.
O Náutico sai campeão da Arena Pernambuco.
Sobe mais um aí, Rodrigo. Esse joguinho aí.
Calma, Fred, peraí. Tô falando. Mas assim, só até perdi o raciocínio aqui. Sim, aí de hoje, tipo, a melhor coisa que pode acontecer para o Náutico era anunciar o treinador no máximo hoje mesmo. Porque eu acho que até é normal do futebol. Se fosse comigo, aconteceria a mesma coisa. Eu digo isso porque, em 2011, para dar um cenário parecido, o Sport perdeu o jogo de ida por 2-0 em casa, para o Santa, na final. Porra, o campeonato acabou ali. Mas, até chegar outro domingo, o cara foi todo pensando, a mesma coisa que eu pensou. E se Marcelinho Paraíba me acerta um chutezinho, 30 do primeiro tempo, vai para o intervalo 1-0. Se anda no segundo tempo ali, o Santa Cruz não reage, vai para 20 do segundo tempo. Aí na reta final ia ficar a confusão. E no final terminou 1-0 do Sport, mas o Sport fez 1-0 com o último lance do jogo. Foi um pênalti, fez o gol e acabou. Não teve nem tempo de não tinha tempo mesmo para isso. Até estava no fim do acréscimo. É como o torcedor do Náutico vai se sentir até sábado. Mesmo, porra, mesmo que alguns considerem, não sei se todo mundo considera, mas mesmo que alguns considerem um baque a chegada de Mazola, Até sai, é natural. Está muito difícil, acho improvável. Eu acho muito improvável. Eu não acredito que vai acontecer. Na verdade, nem acredito que vai acontecer. Mas se fosse comigo, e eu repito, já passei por isso, e no dia eu estava achando que dava, até sábado, então, acho que existe um roteiro para buscar isso aí. E Mazola, e ser Mazola, eu acho que o roteiro ganha 10 centavos. Porque aí... Porque aí é demais. Aí é demais, assim.
É demais.
Tipo, não é que o Náutico tá estreando o treinador, o Náutico tá estreando Mazola. Pô, já pensasse. 0-3 com Mazola.
Já pensasse.
É esculacho.
Rodrigo, a gente teve uma outra notícia importante hoje. O STJD... Reinaldo pergunta o seguinte antes. Entre Mazola e Alan Al, era melhor ter ficado com Alan? O nível de desgaste naquele jogo é absurdo, assim, né? A discussão com o Marco Júnior.
Mazola. Veja, porque
eu acho Alan Al mais treinador.
Mas aí eu vou para esse ponto. Pode ser mais treinador, mas não, a gente não tem que ignorar o que aconteceu. Ele pode ser mais treinador. Pode ser, não sei se é, pode ser. Mas não sairia mais nada no Náutico.
Não sairia. Também acho que não. Teria que mudar agora.
Não.
Então, a mudança do Náutico.
Mas não tinha mais o que fazer, não. O trabalho estava perdido já.
Vamos lá, vamos para uma outra notícia que o STJD, tá, intimou o Sport, a Federação Pernambucana de Futebol, a Polícia Militar de Pernambuco, para se manifestarem sobre a garantia de segurança no jogo contra o Ceará. Vamos descer a matéria um pouquinho, Rodrigo, para a gente ler a matéria, tá? Matéria assinada por um dos editores do NE45, o Anderson Malaguti. E a matéria cita, né, o pedido da Federação Cearense de Futebol, que solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol para que o duelo entre Sport Ceará pelas quartas de final da Copa do Nordeste não seja realizado em Pernambuco, ou, se for realizado em Pernambuco, que seja com portões fechados. Por conta desse pedido da Federação Cearense, o STJD intimou o Sport, a FPF e a Polícia Militar de Pernambuco para que no prazo de 24 horas se manifestem quanto à viabilidade da realização da partida com absoluta segurança da equipe postulante e respectivos torcedores. Ou, alternativamente, a possibilidade de jogar com portões fechados em outra localidade. Tá? E aí está o texto do STJD. Não sei se tem mais algum detalhe na matéria. Tá? A federação, né, se manifestando sobre essa intimação, o próprio Evandro Carvalho, né, defino com uma frase: encenação total. O presidente da Federação Cearense, meu querido amigo Mauro, está buscando autopromoção. O pedido é ridículo. Me admiro que advogados se submetam a assinar esse tipo de pedido. É realmente surpreendente. Mas a preocupação em relação a isso é zero, tá? E aí a matéria explica que o jogo será entre o dia 10 e 11 de abril, de acordo com a tabela básica e aquilo que a gente já tratou aqui. Veja, eu acho que a intimação é o máximo do que poderia acontecer com o pedido da Federação Cearense. Comentou um pouco sobre isso ontem à noite. Para mim foi um pedido protocolar, um pedido que não conseguiria efetivamente mudar o local da partida ou ter portões fechados. Mas como um pedido protocolar, teve uma reação protocolar do STJD, que faz a parte dele, já que ele foi provocado, ele faz a parte dele e pede ao Sport, à Federação e à PM um plano de segurança para o jogo. E eles vão apresentar o plano de segurança básico do jogo, que naturalmente, depois de todo o ocorrido, precisa ser um plano de segurança entendendo onde aconteceram as falhas. Então, é preciso, por exemplo, que a escolta do ônibus da delegação do Ceará seja maior, que haja uma identificação dos caminhos, né, para que não aconteça a emboscada que aconteceu com Fortaleza. Dentro de campo, na arena, a gente não teve maiores problemas esse ano e também não vejo muito o que mudaria na estrutura de segurança da arena. Então, de fato, eu acho que o que tem que mudar para esse jogo é uma maior proteção ao ônibus da delegação do Ceará. Não acho que exista um plano de ter uma nova ataque. Acho que aquilo ali não voltará a acontecer. Espero que não volte a acontecer. Tá? E que o jogo possa acontecer na plena normalidade. Lembrando que na terça-feira o Sport vai ter o seu efeito suspensivo encerrado, né? Com o julgamento do pleno. O Sport recorreu ao pleno do STJD e na hora que o pleno tomar a decisão, o efeito suspensivo do Sport será encerrado. Porém, como toda a operação da partida já vai ter sido feita, a venda dos ingressos, possivelmente, caso o Sport tenha sua pena mantida ou mesmo reduzida para mais jogos, o Sport cumpriu só dois jogos, eu acho, para mais jogos, a partida acontecerá e os próximos jogos, aí sim, o Sport deve pagar com portões fechados, com aquele público de mulheres, crianças, né? Vamos ver que caminho o STJD dará ao pedido do Sport na próxima terça-feira. É isso, né, Minhoca? Ação protocolar da Federação Cearense. Resposta e encaminhamento também protocolar importante para que tudo fique assegurado publicamente do STJD, né?
É porque eu acho que eu até citei quando a gente fez a análise, né, dos confrontos, que a gente teria que ver o que é que vai acontecer, né, o jogo até. A gente debateu essa situação porque, obviamente, requer um nível de atenção maior para esse duelo. Sempre vai ter que ter, né? Sempre vai ter que ter. Quando o Sport vier jogar aqui contra o Ceará na Série B, obviamente, a Federação Cearense também tem que ter o devido cuidado, muito cuidado. O Ceará também vai ter que colocar segurança porque isso vem acontecendo, né? Nos últimos encontros entre Sport, Ceará, aconteceu nesse Sport Fortaleza. Então, acho que é importante, assim, todo mundo tá muito preparado, por mais que não vá acontecer, certo? Por mais que não possa acontecer, também acho que a chance é pequena, mas todos têm que estar já pá antes, né? Não dá para a gente simplesmente ir para o jogo como se fosse a coisa mais comum, porque a gente já viu casos recentes, aconteceu no ano passado, aconteceu, enfim, em vários locais. E, enfim, acho que o pedido da federação na prática, acho que até mesmo ela própria sabe que não ia conseguir tirar esse jogo de Pernambuco. E aí, pelo menos essa medida de ter uma segurança mais reforçada, um controle melhor, né, dessa chegada e dessa saída, para que não dê margem, né, para nenhuma possibilidade, pelo menos um indício que possa existir, já ser coibido de maneira rápida pelas autoridades, né, todos que fazem. Porque um novo incidente, Fred, eu diria que aí é praticamente uma situação que se torna praticamente quase que essa possibilidade real de não acontecer jogo em Pernambuco, de fato, não acontecer. Eu acho que não, isso não vai acontecer. Mas tudo agora está em xeque, né? De um incidente de violência de novo acontecendo. Porque, como você falou já algumas lives atrás, né? Essa coisa de sempre estar meio que acontecendo, precisa que, de alguma forma, isso pare. E isso vale para todos, só lembrando, né? A Federação Cearense também tem que ter muita cobrança em cima dos clubes daqui também, né? A gente vai ter Clássico Rei no próximo sábado e que também, obviamente, tenham esse devido cuidado. A gente
foram mais de 200 prisões aí, né? No cento e poucas isso. Prisões, né? Prisões não, né?
Aquela coisa
temporária, né?
Exatamente, né? Foi lá, foi
fechado. Tem um nomezinho que eu esqueci, me fugiu o nome.
Geralmente é o fichado, né? O cara é fichado, depois é liberado e tal, que também a própria lei também acaba sendo muito branda. Mas aconteceu. É isso aí?
É o quê, Cássio?
Assinou o TCO, termo de circunstância de ocorrência.
Ah, sim. Enfim, mas vamos torcer para que, de fato, né, acontecendo o jogo normalmente, e que qualquer incidente que possa acontecer, punições vão ter que acontecer, né? Seja para as autoridades, seja para quem for responsável com isso, a gente não pode, mais uma vez, passar por uma situação. E eu temo, assim, até pelos torcedores. Obviamente, há torcedores do Ceará que moram em Pernambuco. Não sei como é que vai estar a presença de público do Ceará para esse jogo, porque acho que também deve ter um certo medo, né?
É muito diferente. Se tiver a rodovia federal, PRF, fizer seu trabalho também, que é a rodovia federal, principal acesso, tendo isso, não havendo uma briga de carro no meio da estrada, não vai ter esse encontro. A Arena Pernambuco, eu tentei falar aqui, até foi um programa com o Léo, foi justamente, eu estava na dúvida se poderia ser na Ilha do Retiro, só não vai ser na ilha, vai ser na Arena, por isso que eu até brinquei no começo desse programa. A divisória de torcida na Arena Pernambuco, ela começa no estacionamento. E o estacionamento da torcida visitante, ele tem uma mata entre esse estacionamento e o estacionamento da torcida mandante. Tem um resquício de mata. Se você pegar uma imagem aérea da Arena Pernambuco, você consegue identificar, e ele é colado no setor visitante. Então, e a entrada é diferente também. Então, realmente que aconteça uma briga na estrada, e assim, tomara que não tenha nada disso, na hora que você entra no perímetro do estádio, não há encontro entre as torcidas. Isso já começa desde o estacionamento, com entradas diferentes, em pontos diferentes. A Arena Pernambuco, nesse aspecto, quando você chega no perímetro do estádio, nesse aspecto, eu acho a Arena Pernambuco ela muito boa, na verdade. Né? Nem que seja boa, acho muito boa. Está no mundo, Fred.
E tem outro aspecto que a gente não pode deixar de lado, que é o seguinte.
Não teve confusão do Esporte Fortaleza.
Tem alguns aspectos. A torcida do Ceará foi para a Ilha do Retiro, foi campeã, celebrou no estádio, o time levantou a taça e não teve nada. Ah, não sei quem jogou um chinelo, não sei o quê. Nem vi. Mas assim, não tem nenhum relato de ninguém ferido, de ninguém passando qualquer tipo de... Ah, um dia antes, num bar, teve um problema. A organizada foi num bar. No estádio, os torcedores do Ceará levantaram o título, fizeram festa, cantaram em total segurança. Em total segurança. Então... E é o que acontece em 99% dos casos. O jogo em questão, Sport Fortaleza, teve no pré-jogo uma correria relacionada a esses dois grupos organizados. Que são grupos organizados que, veja só, eles são violentos uns contra os outros dentro do universo do Fortaleza. Porque a TGF, né? É a TUF e a outra é TGF, é?
Garra... É porque tem a JGT, no caso, né? Que é com a...
JGT, Garra Tricolor, exatamente.
Que é basicamente Jovem uma... Garra Tricolor. Eu não sei se é uma ramificação, assim, porque eu confesso que eu não conheço bem da origem das torcidas, mas que ela é próxima à Jovem, né?
É, exatamente. É diz que agora não é mais, né? Mas, enfim, vai acreditar. Então, assim, a JGT e a TUF, elas têm uma relação violenta... uma contra a outra. Imagine com a própria Jovem. E é quando a gente sempre fala que isso vai além do futebol. Aí, rompeu com a Jovem. Veja só, e se rompeu com a Jovem? É tão, tão superficial quanto o próprio Fortaleza romper com as duas organizadas. Rompeu com a organizada no primeiro jogo em casa, já tinha organizada, perdeu duas partidas organizadas, já estava dentro do CT, dando esporro em jogador. Então, assim... Esses rompimentos que a gente vê também são muito bem superficiais. Acredito pouco nesses rompimentos, de verdade. Né? Rompe num dia, no outro a bandeira está no estádio, no outro está dentro do CT. Eu também não sei, porque essa JGT aí, ela é muito ligada à Jovem. E como eu sempre acho, eu sempre disse isso.
Mas até tem um rompido também, né? Até isso,
então, não é o que eu falei? Esse rompimento aí, Cássio.
Das torcidas. A torcida com torcida.
É isso que eu tô falando, mas é sobre isso que eu tô falando. Ah, okay. Esse rompimento, ele... Porque, sinceramente, eu acho que a JGT é muito mais próxima ao jovem do que a Fortaleza. É isso que eu quero dizer. O clube é muito menos importante para essas organizadas. Muito menos. Se o Sport deixar de existir, a jovem não deixa de existir. A jovem vai arrumar outro universo para ela colar. Pode ser um outro clube, como eu falei, pode ser uma escola de samba, pode ser o que for. Um bloco de carnaval, um movimento social. Elas vão colar em algo que continue sendo escudo e ramificação. Então, sinceramente, eu acredito muito pouco em qualquer rompimento desse sentido, porque, para mim, está na essência delas. Tá? Acho que elas ligam muito pouco para o clube, muito pouco mesmo. É isso. Não sei se a gente tem mais notícias
que foram chegando. Como eu tenho certeza que algumas pessoas não irão entender o que o Fred falou, ele estava se referindo às organizadas, tanto do Fortaleza quanto do Sport. Não, mas é porque aqui você precisa desenhar, já que não desenhou, tenta só reforçar.
Cara, você atualizou aquele ranking do GE, foi? O Rodrigo jogou aí na tela.
Foi, ainda foi, coloquei agora. Eu acho esse ranking do Globo Esporte é retado. E ele está... Fiz agora, Rodrigo, tem nem avisado, mas valeu ter colocado. O Globo Esporte é o maior site do Brasil. Na verdade é a Globo, né? A Globo é o maior site do Brasil, mas não é atividade do Brasil. YouTube e o Google são maiores. Mas, assim, de empresas brasileiras, a Globo é o maior site. Passou alguma vez que tinha visto. Enfim, se o maior site do Brasil faz um ranking de cadastros, né, de sua base de e-mail, estimulando isso, e sendo ela a maior provedora em termos de em relação à televisão do futebol, então acho muito pertinente que o ranking da Globo seja um ranking para você levar em consideração. Ele só tem uma falha em relação às pesquisas tradicionais, é porque ele obviamente não tem o percentual de quem não torce por ninguém. Ou seja, todos os percentuais que você olha aí, eles são dentro de um escopo onde todo mundo é torcedor. Ou seja, se o time tem 15%, é 15% dentro de 100% de pessoas que torcem, mas não quer dizer que seja 100% da população. E geralmente as pesquisas, tem pesquisas da 18% de não torcedores, 20%, ou seja, se você for feito essa ressalva, ela é um número muito próximo de colocar ordem. Assim, ela vai ter alguns times que estão ali um pouco diferente de onde deveria estar, mas a maior parte é ali, ó, inclusive esse mês, o Flamengo descolou. Mês passado, tinha dado um cenário muito curioso. O Flamengo e o Corinthians tinham empatado até na segunda casa decimal, 15,95 para os dois. Mas esse mês deu o percentual que geralmente eles sempre ficam. Eles ficam sempre pelo menos 3 pontos percentuais de diferença um para o outro. 17,7 para o Flamengo e 14,6 para o Corinthians. É muito mais próximo da realidade. São Paulo em terceiro, Palmeiras passou o Vasco, ou seja, os 5 primeiros lugares, na verdade os 6, o Grêmio também está ali, geralmente é o Cruzeiro, é muito próximo. Aí a partir dali é que os décimos e os centésimos vão fazendo diferença. Só para colocar assim desse quadro, 5 nordestinos estão entre os 20, pronto, esse é o mais atual, né, de abril, está em negrito aí, o Bahia tem a maior base da região, 1,8%, o Sport tem 1,25%, Vitória 1,13%, Fortaleza 0,95% e Ceará 0,58%. O Globo só divulga os 20. De vez em quando eles colocam alguns times a mais, mas dessa vez foi só os 20. Agora, vale as observações. O Bahia lidera, mas nos últimos 2 meses, o Bahia, a base do Bahia diminuiu e a do Sport aumentou. E nos últimos 2 meses, a diferença, que era de 1,29 ponto percentual, caiu para 0,55%. O Fortaleza, embora tenha sido ultrapassado pelo Atlético Paranaense, é bem curioso, o Fortaleza cresceu a sua base, porque o Atlético cresceu mais, mas o Fortaleza cresceu a sua base, foi de 0,91 para 0,95, e o Vitória também cresceu, ou seja, dos 5 nordestinos, Sport com 0,16, Vitória com 0,7 e Fortaleza com 0,7 também, eles cresceram, e o Ceará com menos 0,07, tá? Então, só refazendo. O Sport 0,16, Vitória 0,07 e Fortaleza 0,07. E esses três cresceram. Já o Fortaleza, menos 0,07 e o Bahia, menos 0,15, melhor dizendo. Eles diminuíram em relação ao mês passado, A Globo ela atualiza mais ou menos de mês em mês. De vez em quando demora um pouquinho mais. Dessa vez foi um mês batido, mas nem sempre é assim. E essa é a base antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então é bem interessante esse quadro, porque ele é muito próximo das pesquisas. Assim, se você olhar esse número aí, ele...
Acho que ele tem um ponto, Cássio. Ele tem um ponto que...
Tem alguns pontos. Eu acho ele próximo das pesquisas. Ele tem alguns pontos, mas diga aí.
Ele tem um ponto que não reflete a realidade. Eu vou pedir o superchat de Gragra, que é... Eu vou falar justamente algo parecido com o que Gragra falou. Sou torcedor do Sport, porém, Paysandu, Fortaleza e Ceará não tem mais torcida que o Finado Santa. Acho muito estranho esse ranking. Aí eu vou comentar o seguinte. Esse ranking, ele é de cadastros no GE, em abril de 2024. O Santa é um clube que se tornou um clube um pouco sazonal e não tem um volume de notícias que faça com que seu torcedor tenha um interesse ali de consumo. Então, o Santa Cruz, por exemplo, eu acho que de fato é uma exceção, porque por que o torcedor Santa Cruz ficaria entrando no GE? Tem muito pouca coisa sobre o Santa Cruz, não tem tabela para olhar, né? Por exemplo, a maior audiência que existe do GE é a classificação do Campeonato Brasileiro. É disparada a maior audiência do GE. O Santa Cruz esse ano não está envolvido, né? Pô, joga muito pouco. Então, eu acho que isso reflete.
Reflete, mas tem uma coisa para explicar.
O crescimento do Vitória, para mim, também está muito ligado
ao acesso. Assim, mas eu acho que tem alguns pontos que precisam ser ressalvados e que, eles, na verdade, para mim, eles dão força ao ranking do GE. Isso é uma base de cadastro. O Santa, no momento que o torcedor do Santa não quer saber do time dele hoje, o percentual do Santa não diminui. O percentual do Santa não diminui. Isso, essa base de cadastro ela vai sendo alimentada mês a mês. Ela não vai ser sendo substituída. Sim, não, até porque estou até dizer isso, como é feita essa pesquisa. Essa pesquisa é através de todo mundo que tem o e-mail da Globo, que é cadastrado no site da Globo e que se cadastrou em algum momento da vida no GE, que aí você indica o seu time. Tipo que fez o cartola da vida. Qualquer coisa que você fez o cadastro é feita a partir disso. Então, assim, o torcedor do Santa está dessa forma, como você falou, assim, em 2024, pode ser. Mas nos últimos anos, quando começou essa base de cadastro, ele estava lá. Então, essa base não é uma base de hoje, é uma base mais sólida. E outra coisa sobre internet, sobre o perfil de público. Concordo também. Porém, com o tempo, eu já acho que desmistifica um pouco o perfil de que as pessoas não têm internet. 84% da população brasileira tem acesso à internet. Tá no mudo, Fred.
Não, isso de internet é claro que tem, isso aí eu nem discuto.
Isso aí eu não concordo muito com essa linha, porque 90%. Inclusive, está dado o censo do governo brasileiro, está com matéria aberta aqui, inclusive, 90% dos lares brasileiros têm acesso à internet, nem que seja tipo num celular, que o cara está na casa, alguém tem um celular que tem a conexão. 84% da população acima de 10 anos de idade tem acesso à internet. Ou seja, basicamente o país inteiro. Tem uma camada. Obviamente é uma camada paupérrima que não tem, é óbvio que tem. Mas todos os clubes de massa têm essa camada paupérrima. Assim, é algo que atinge todos os clubes, mais do que o outro, certamente, menos do que o outro, isso acontece. Mas não é algo que você fala, pô, só um terço da população tem. Não, a gente está falando de uma camada, a gente está falando de uma base onde quase toda a população, toda a população tem acesso, e que esse site é o site de maior acesso. Então é por isso que eu acho relevante. É de algo que quase todo mundo tem e de que quase todo mundo acessa esse site. Esse site, repito, eu só estava dizendo que ele é próximo às pesquisas. As 5 primeiras colocações já estão ali batendo quase. O Cruzeiro inverte com o Grêmio em algumas pesquisas, mas os 4 são exatamente esses 4 e do jeito que sai. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. E o resto tá parecido. E isso pode ser o que você falou também, mas ao mesmo tempo... Eu não descredibilizo muito, não. Eu acho esse site, esse ranking interessantíssimo. Ele é só mais uma base para você alimentar. Eu acho que você deve pegar isso.
Eu gosto muito dele. Eu acho ele muito sólido, muito sólido. Eu só acho que ele tem algumas variações, assim.
Tem, eu acho que tem várias, mas
o Fluminense acima do Santos. Porra, tudo que o Fluminense viveu ano passado. Então você tem um movimento de cadastro, de gente mais interessada. É isso que eu falo, você tem ondas de cadastro, assim. Porque, por exemplo, Botafogo, Fluminense, eles são muito. Estão muito acima do que aparece.
Botafogo, por exemplo, com a campanha de liderança do Brasil.
Exatamente.
E também tem até a questão, vai no site nacional até, e aí esse dado não existe, embora seja um site nacional, mas talvez é um site até pela sua cobertura, que talvez proporcionalmente tenha mais acesso, proporcionalmente, estou falando claro, proporcionalmente, tenha mais acesso no Rio de Janeiro do que em Pernambuco, talvez.
Se a gente entrar aqui agora e contar quantas matérias entraram hoje no GE do futebol carioca e quantas entraram no futebol cearense, a gente mostra que o site não é feito de forma
justa para as duas torcidas. Eu não faço nem ideia, na verdade, o rap vai que rola, mas assim, é muito provável que tenha mais do Rio de Janeiro. É muito provável. É, a própria cobertura maior, tipo, mais de uma pessoa cobre o Flamengo, então assim, é natural. É, enfim. Faz parte. Mas isso não é. Só lembrando, e a gente tem um estatístico aqui embaixo, né? Isso não é uma pesquisa definitiva. A gente não é uma pesquisa definitiva, isso é só um retrato interessante em um quadro. É só para você. Isso é o maior site do Brasil, retratando a sua base, expondo a sua base de cadastros e sendo a internet no Brasil algo que quase todo mundo tem. Então, assim, não é desprezível.
Tem um detalhe aí, Cássio, que é o seguinte: esse levantamento da Globo, ele é. Eu acho que ele, estatisticamente, ele é bem aceitável, certo? E aí é o que você costuma falar. Isso aí não é um censo, né? Não é que você tá... Por exemplo, pode ser que o membro da família, sei lá, o responsável maior, tenha assinatura, ele coloca o time dele, mas o resto da família dele...
Não, mas não é assinatura não, tá? É e-mail. Pode, a família toda tem e-mail. É só isso, não é assinatura, isso não é a base do Premier, não. Só pra, isso é a base de e-mails da Globo.com. Só para dizer assim, nesse caso... Porque até tem esse ranking que você está falando também. Realmente existe o ranking da base de assinante. Mas não é esse caso, não. Esse caso, a família toda poderia ter o seu e-mail da Globo.
Ah, entendi.
É pessoal nesse caso.
Não necessariamente um assinante da Globo, né? E sempre tem a questão, quando você faz uma pesquisa como essa, os empates técnicos, né? Os percentuais são muito próximos ali. Então, como você acabou de falar, Fred, uma base talvez mais ao Rio, mais a São Paulo, mais, enfim, Minas. Isso pode gerar uma... E aí, como a diferença é tão pequena, entendeu? Pois é, o Santos talvez está na frente do Fluminense, o Botafogo está atrás. Enfim, é muito pequena a diferença percentual. E aí, eu acho que é uma outra coisa também que eu costumo falar muito sobre pesquisa de torcida. A gente tem a tendência a achar que o torcedor, ele é intacto, né? Por exemplo, assim, eu sou o torcedor de São Paulo. Então, não há nenhum momento da minha existência que eu não vou consumir o meu clube. Aí é que tá, é um grande erro. A gente é um nicho, pô. É um nicho pequeno, é um nicho muito pequeno. Porque dentro do nosso nicho, tem torcedores que às vezes largam mesmo. Deve ter torcedor hoje de Santa Cruz que não tem o interesse de ver mais o futebol. Não está interessado. Se o Santa Cruz voltar, como por exemplo, a semifinal. A semifinal gerou uma aproximação do torcedor. Se o Santa Cruz estivesse numa Série D, fazendo uma boa campanha, voltando para a Série C, possivelmente esse percentual iria levar. Até um tempo atrás, o Ceará geralmente aparecia na frente do Fortaleza. O Fortaleza, nos últimos anos, conseguiu gerar um engajamento. Até mesmo, talvez, de pessoas que não torcem para o Fortaleza. Então, essa coisa da volátil, dessa variação, num percentual tão pequeno, às vezes, esse é realmente um momento.
Né? Perfeito, meu. Eu vou por essa linha também, tá? Audiência.
Eu só acho que a volatilidade é menor. Eu não acho que o cara entre no seu e-mail para mudar o cadastro, não, tá?
Não, cara, veja mas, só, viu? Só uma coisa que rapidinho que o Cássio mencionou e que é pura verdade. Quando você olha sempre os primeiros sem ter alteração, isso mostra que basicamente o padrão de pesquisa. Seria estranho, por exemplo, se o Palmeiras fosse o segundo lugar.
Como foi estranho mês passado.
É,
o
mês isso.
Passado, Flamengo e Corinthians empatado foi muito estranho.
Agora mas o Botafogo ali é muito estranho, por exemplo. O Botafogo não tem mais torcida que esses times.
Mas possivelmente o que aconteceu no ano passado gerou
exatamente.
Perspectiva de busca maior pelo
e Botafogo. E porque o GE atende muito mais o Botafogo do que o Atlético, do que o Santos. Pô, o Santos é o fim das matérias. Então a gente tem que entender um pouco também isso, tá? Queira ou não, o GE, que é um puta site de esporte, o melhor site do Brasil de esporte, disparado, todos nós acessamos, tá? Navegação muito boa, classificações fáceis de olhar, tudo muito bom de ser acessado, mas, obviamente, ele tem linhas de produção que não são iguais e nem podem ser, tá? E nem quero, não estou falando aqui para ter, O Flamengo tem que ter a mesma quantidade de matéria do Vitória. Claro que não, o Flamengo tem que ter muito mais. Dá muito mais audiência. Tem 5, 6 repórteres para o Flamengo. E meio para o Vitória, possivelmente. Mas, não estou dizendo que é para mudar. O site é da Globo, a Globo tem o direito de procurar sua audiência e fazer o que renda mais audiência, retorno para ela. Óbvio. Se ela chegar e dividir, vai ser o mesmo espaço do Flamengo até o Ituano, o site fica desinteressante para a maioria das pessoas. Agora, ao mesmo tempo em que isso é uma escolha absolutamente correta, aceitável, justificada, estratégica da Globo, ao mesmo tempo, obviamente, quem não é desses clubes, quem não torce para esses clubes, entra menos no site. Quantas matérias? Eu vou clicar aqui no Vitória. Eu vou clicar aqui no Vitória, que é o tempo que eu estou dando exemplo.
Rapidinho, pode procurar aí, Fred. É, ele menciona quanto foi aí de pessoas que tem.
Não, ele não fala abaixo. Ele não
pois
fala
é, porque aí, embora geralmente ali, quando dá 2 mil, já dá para dar um bom panorama.
Mas é um balanço acumulativo, tá?
Uhum.
Então, assim, é isso que eu tô falando, é o cadastro que eles tinham, de quando eles lançaram, já tinham essa base, eles tinham esse dado e fizeram a primeira vez, e desde então vai ter novos cadastros, ou pessoas que já tinham o e-mail da Globo, mas nunca tinham dado o seu clube de coração, porque eles também estimulam pessoas que já têm a sua conta a colocar o seu time, porque muitas pessoas não tinham. Então, isso vai sendo acumulado. Ou seja, todos os meses, a base, Minhoca, vai ficando maior.
Entendi.
É isso, tá? Vamos lá, vamos fazer um giro final aí de superchat. Pra gente.
Ah, só dizer que desse quadro que tava ali, tinha os 16. Tinha o 3 do Nordeste entre os 16. Tá entre os 15, que na verdade o 16 é o Atlético Paranaense. Então, assim, na verdade, o Nordeste tá bem ali. Bahia, Sport, Vitória, são 3 entre os 15 maiores. E que é basicamente o que sempre acontece, né?
É. O pessoal tá querendo aprender onde é que preenche, viu, Cássio? O site da Globo, Gabriel Miranda. Mas tá querendo aumentar ali a proporção.
Não, vamos dar o serviço completo, inclusive para qualquer time. Onde, já que falou, na própria Fábio com o GL. Isso aqui.
Vamos fazer do NE45, criar essa área de.
A Isola do Nordeste. Até para o site, só no próprio GE aqui. Para declarar seu clube, basta fazer o login no GE com a sua conta da Globo e marcar o seu clube do coração dentro do seu login. Tem até um vídeo. Na própria chamada do GE, quando ele anunciou,
eu não sei se eu tenho login no GE.
Eu tenho.
Eu
não sei se meu time está marcado. Aí que tá, meu time está marcado no Premier, como eu falei, mas eu não sei se está marcado nesse aí. Mas enfim, você
Conta Globo, conta, é? Conta Globo, é?
É, Globo.com.
Então, apareceu. Deu errado acessar.
Enfim, se for no Twitter do GE, _ Globo, no GE Globo. A primeira tweetada que está lá.
Eu não sei se eu tenho senha.
Só rapidinho, só explicando. Está lá no GE da Globo, Twitter do GE da Globo. Está o site e a tweetada que está logo abaixo, né, que eles colocam assim, eles explicam aí isso, que é esse enfim, essa forma aí de cadastrar.
Entrei, Cássio. Como é que eu vejo se eu marquei minha conta, né? Eu não sei minha senha, jovem. Tá difícil aqui, viu? Tá silencioso, viu, Cássio? Se estiver falando.
Eu não tava falando, não. Eu tava vendo aqui. Tem 26 segundos. O vídeo é muito rápido. Ele diz assim, que é bem intuitivo. Na hora que você entra na Globo, você faz o login, o seu login com a conta Globo. Você vai abrir o GE. Na hora que você abre o GE, caso você não tenha cadastrado o seu time, você vai ser meio que direcionado a cadastrar o seu time. Basta fazer isso.
Meu amigo, inclusive.
E é no site do GE, Globo Esporte mesmo. Você entra no site, no e-mail da Globo, entra no site do Globo Esporte. Tá bom, pô, faz isso depois.
Apareceu aqui no meu, mas pelo Premier, deu certo. Não, mas já estava selecionado aqui o meu.
É, porque já está até selecionado.
Estou apoiando aqui.
Tem uma opção aqui no Premier que é ajude seu time.
Acabou o programa, né? A gente tá aqui em silêncio, olhando pra tela, acabou o programa.
Quem tá em silêncio é tu, pô.
Não, vocês estão... Tu falasse o quê?
Eu estou esperando terminar esse negócio aí, pô.
Terminar o quê?
Tu tá tentando cadastrar teu negócio da Globo aí?
Eu não ia botar um vídeo, mas o negócio aqui eu só faço apanhar. Não chegou e-mail, não chegou porra nenhuma, não.
Não, o vídeo eu tava vendo, pô. O vídeo já tava vendo passar a informação pra frente.
Galera, vocês se virem aí. Quem quiser aprender a botar o time no negócio da
Globo. Manda e-mail pra Globo perguntando, pô. Manda qualquer coisa, marca João. Pergunta João de Andrade Neto. J de Andrade Neto.
João de Andrade Neto.
Pronto, marca a arroba de João e pergunta como é.
Se virem aí. Eu não sei nem se eu sou. Não tem nem senha pra entrar. É isso. Hoje à noite tem Agamenon. Atualiza muito tempo que a gente não faz um Agamenonzinho. Se quiser, passine e vem. Vamos jogar o velho...
Uma pergunta aqui, mas sobre Textor. Se não sobre Textor, eu vou só aguardar.
É, muita água, pô. Muita só aguarda. Água.
Aí tem muito acrescentado.
E hoje a gente está perguntando a hora.
Se a única prova foi inteligência artificial, acho que falta um pouquinho mais.
O que mais quebra aí o argumento dele são os dois jogos escolhidos. Um, o Palmeiras já entrou campeão em campo. Foi contra o Fortaleza. E o outro é um clássico.
Eu fico pensando o seguinte, se fosse assim, é porque a lógica é de que o sistema viu um desvio de comportamento do time e isso alegaria. Porra, se for desvio de comportamento, e a máquina falou, se desviou o comportamento, o cara jogou mal, não funcionou e tal, sei lá como é que se faz. Imagina o 7-1 do Brasil, porra. Tá ligado? Como é que eu digo? Tá o 7-1 do Brasil. O Brasil vendeu pra Alemanha. Porque se for desvio de comportamento. Ou do próprio Botafogo naquele jogo contra o Palmeiras. Como é que o time leva uma virada daquela? Porque começou a jogar mal. Aí você começou a ver o padrão.
Então, assim, seria legal se ele usasse essa inteligência artificial para aquele 4-3 lá, viu?
Usar no 7-1 do Brasil, assim, é muito provável que apareça. Ó, tem um desvio de padrão. Óbvio que tem um desvio de padrão. O time levou de 7,
bicho.
Veja, se Palmeiras e São Paulo se enfrentam, meu, e o jogo é 5-0 pro Palmeiras, pra mim parece óbvio que vai ter um desvio de comportamento do time de São Paulo. Pô. O time levou de 5-0. Pô. Só falta levar de 5-0 jogando bem. Agora sim, se daí a virar algo maior, realmente eu vou aguardar. Vamos supor que existem outras provas. Se a prova for só essa, eu acho pouco. Mas se for o pontapé de algo maior, beleza. Então,
eu prefiro agora. Eu vou te falar. Eu, torcedor do Botafogo, eu queria esquecer já, meu amigo, um negócio desse. Foi me trazendo isso à tona. Só deixa a perda do título ainda mais ridícula.
Né? E também não gosto do papinho de que veio para mudar o futebol brasileiro.
Não, isso aí
de Salvador, papinho.
Papinho merda mesmo.
Entrei aqui no negócio da Globo, não faço a menor ideia de como escolhe o time. A menor
entre
ideia.
No GE.
Pronto, GE. Como assim? Pô,
não, tem opção meu no site do Globo Esporte, GE.
No GE não apareceu para mim, não.
Minha conta. Eu tô dentro da minha conta. Não é dentro da minha conta, então.
É, dentro da sua conta. Não, você já logou, certo? Você
já loguei.
Pronto, loguei. Abre agora, dentro dessa janela, ge.globo.com.
Certo, e aí?
Não aparece a opção meu time, não aparece times ali, no cantinho, canto superior esquerdo.
Aparece time, sim.
Aí, clique no seu.
Clique no seu.
Não vou dizer qual é.
Clique aí. E aí, abriu as notícias do time.
Não tem na aba menu, não, também menu, não tem meu time não.
Meu time... Tem não.
Então, marque João de Andrade, velho. Assim, não sei.
É um que vai desvendar.
Tem nada de meu time, assim fica difícil.
Olha, ó, Diogo colocou assim: eu acabei de entrar e logar pelo Google. Cliquei na notícia do esporte, apareceu um pop-up me perguntando se eu sou esporte. Eu já vi essa ideia aparecer. Fulano é seu time embaixo.
É, já apareceu, Pronto. Talvez eu já tenha respondido, né?
E talvez seja isso, né, Fred? Que é o fato de você...
Segundo o Cleiton, é embaixo da tela, do lado esquerdo. Não, ao contrário do que eu estava falando.
Do lado esquerdo. Para chegar no embaixo do globo demora, viu?
É, porque em detalhe, tem versão infinita, né, do menu.
É. E fica atualizando notícia, né?
Deve ser no menu inferior esquerdo, pô. Deve ser lá, acesso à conta, no cadastro.
Não, aparece não para mim. É...
Não, veja. Clique, você clicou no menu, clique no menu.
Cliquei no menu, clicou. Pô.
Aí tem a barra de rolamento, vai até o final dela.
Fui, saí da conta, Grupo Globo, meu nome.
Não tem assim, seu... Então, clique no seu cadastro, clique no seu cadastro aí.
Não, nessa aqui não é clicável não, meu cadastro. Mas eu posso clicar de outra forma. Lá em cima, eu clico em mim mesmo. Minha conta. Vamos lá, minha conta. É. Não aparece, era a tela que eu estava. Não aparece em nenhum nada. Ver pagamentos, gerenciar família, alterar e-mail, alterar senha, editar dados pessoais, não tem nos dados pessoais do time, gerenciar contas associadas, controlar comunicados, sessões de dispositivos, pronto. Download de dados, excluir conta. Precisa de ajuda.
Sei não, porra. Tá toda... Ó, o cliente tá dizendo que foi pelo celular, depois entendeu pelo celular.
Ai, te lascar, manda. É, deixa o esporte morto mesmo.
Deixa morto.
Aqui tem
Gabriel uma opção... Miranda mandou aqui para mim um dizendo como é, que eu teria que rolar. Deixa eu ver aqui se aparece. Rolando a tela, apareceria. Aparece. Eu estou cadastrado como esporte.
E como é que tu achou? É onde? Só para galera.
Na tela principal. É, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar.
Ah, no canto direito, né? Certo.
É, vou compartilhar para mostrar. Tá compartilhado aí.
Ah...
Ali, ó. Na capa do GE mesmo, você vem, tá, e aqui aparece. Minhoca, compartilha tua tela aí pra gente ver o negócio.
A turma desconfia, né? É no GE normal, é? GEGlobo.com?
É, no GE normal.
Eu vou tentar fazer essa porra aqui.
Ah, ó, aqui não tá selecionado, não.
Faz ao vivo aí, Mioca. Eu vou até parar minha tela para tu compartilhar a tua, para a gente ver ao vivo. Tô selecionando.
Peraí. Ah, compartilhar.
Põe Santa Cruz aí para ajudar, porra. Põe Santa Cruz para ajudar. Tem, nem aparece na pesquisa.
Peraí. Apresentar, né? Eu nunca sei como é compartilhar. Compartilhar a tela. GE.
Foco no olho de Mioca para ver se a gente consegue enxergar. Se é aquele triângulozinho mesmo.
Tá aparecendo aí?
Aí, ó. Mioca tá sem time, aí ele pode escolher. Perfeito, Mioca. Aí, vê só, rapidinho, volta ali, Mioca. Mexe ali pra editar, rapidinho. Só pra mostrar uma coisa. A série B não tem o Santa, aí vai explorar.
Não tem nem Náutico explorar... aqui, pô.
É, não tem nem Náutico nem Santa. Como é que o cara vai ser, Cássio?
É, verdade.
Não deixa eu nem ser, pô.
Um teleclube do lado, não?
Cruz, não deixa ser Náutico.
Só tem Série A, Série B e Europa.
É.
E olha que só Europa... escolhe se for aí.
Eu acho que é, viu?
Não, pô, veja só. O Náutico já estava na Série C ano passado e o Santa Cruz já estava.
Então, quem marcou. Esse ano não marca, não.
Tá, pô, o Santa Cruz está quantos anos na Série C, se é a Série D? O Santa Cruz está lá na base. Que milagre é esse, meu?
Mas não aparece pro cara. O Mioca acabou de mostrar para escolher o time, não aparece a opção Santa Cruz e Náutico.
Será que é só isso? A não ser, caso que junte com o Premier. Só se for assim. Porque eu tenho o meu do Premier, pelo de São Paulo. Mas esse aqui do GE eu não sabia, não.
Mas olha, entrei aqui, a Globo não queria marcar meu timezinho, não. Oxe, vou dar ali. Meter logo uma Série B aqui, peraí.
Compartilha a tela aí, Cássio, pra gente ver.
Tu acha que eu sei fazer isso, pô?
Porra, vai ali, ó. Meu Deus do céu, apresentar. Apresentar aí, apresentar. Certo.
Certo.
Minhoca, sai, tira. Pronto, apresentar. É, compartilhar a tela e tu escolhe o GE, pô.
GE.com.
Aí o cara tem que ir no GPE para
ver se apareceu. Não sei se.
Olha, Cássio apareceu.
Ai!
Ô, Cássio, vai no GE Pernambuco aí. Aproveita que tá no teu. Vai no GE Pernambuco. Clique em Pernambuco. Saiu da tela. Compartilha aí de novo.
Tô no GE Pernambuco. Se tem esse negócio do meu time lá? Tem
não. Acho que caiu aí. Acho que caiu a tua tela aí.
Não, eu tirei. Vou
apresentar de novo.
Mas eu tirei. Tirou.
Coloca de novo para ver se aparece.
Tem não, no... tô vendo aqui. Tem não. No GE Pernambuco tem não.
Vamos para os superchats aí para a gente terminar o programa, porque de noite tem mais, já está chegando 4 horas da tarde.
É isso. Eu nem
Gragna papada. Acho que esse é um ranking de interesse. Se o Sport, por exemplo, ganhar a Copa do Nordeste, o Sport vira top 10. Não vira, não. Vira, não. Até porque a Copa do Nordeste não é um destaque do GE. Se transmitisse os jogos, se precisasse do cadastro para ver o jogo...
E é acumulativo. Assim. Veja, só para o número que ele falou, o Sport tem 1,25. O décimo hoje tem 3,41. O Sport teria que praticamente triplicar.
O Sport não vira top 10 nunca.
Eu acho mais fácil esse canal aqui dar um boom na torcida do Sport no GE do que o próprio GE sozinho.
Não, vai ser justo. Torcedores de todos os times do Nordeste se cadastrem lá. Assim, né?
Isso.
Do Ceará, do Bahia, do Vitória.
Influenciadores aí.
Todo o CRB que também está lá. Todo mundo que aparece passa seu papel, porque já que a galera da moral, então...
Coloque o Náutico para ver se eles pegam o top 50.
Não, aí que tá. O Náutico estava na frente do Santa. O Náutico era assim, 22, Santa 23, assim. O GE Pernambuco chegou a divulgar já, mas é porque, repito, a Globo só divulga os 20 primeiros.
E só oferece 40 no que a gente viu. Tem que saber como é que chega. Ih, rapaz, chegou Davi para obrigar a gente a fazer um programa sério. Cássio, presta atenção, por favor, tá? A modificação de habitat traz prejuízos para o organismo do local, principalmente em locais com competidores. O uso do arruda seria prejudicial, Cássio, para o esporte?
Não.
Mas a modificação dos habitats traz prejuízos para os organismos do local.
Isso é... Eu não vou dizer que é algo recente, que já tem... Deus, mais de 20 anos, então não é recente, não. Velho sou eu aqui na história. Mas, em algum momento, jogar um estádio do outro assim era muito normal, porra. Era muito normal. O estádio dos Aflitos, o Náutico passou a década de 80 quase toda com o estádio dos Aflitos não sendo utilizado pelo Náutico. O Náutico jogou o Campeonato Brasileiro só no Arruda, basicamente. Eu digo basicamente porque se você for lá para 89, aquele gol do Nivaldo, que é o gol mais rápido da história do Brasil, curiosamente foi nos Aflitos, mas é 89. Mas a década de 80 todinha do Náutico, a melhor campanha do Náutico de 71 para cá, que foi o sexto lugar em 84, foi no Arruda. Na média do Náutico foi quase, se não me engano, 30 mil pessoas jogando no Arruda. A Ilha do Retiro ficou fechada entre 82 e 84. O Sport só jogou no Arruda. Inclusive, o jogo do título de 82, o Sport Central, foi no Arruda. Quando o Santa não tem mais títulos na ilha do que o Sport, é 9-6. Isso é verdade absoluta. Mas existe um contexto também. O Arruda não existia, todas as finais eram na ilha, mesmo quando o Santa era Manda, mesmo quando o Manda era do Santa. Então, assim, é só dizer, o jogo, as finais simplesmente eram na ilha. Então, mas a Casa do Esporte, independente de ter o nome na frente, era o Estádio do Esporte e o Santa ganhou lá. Mas só para dizer assim, não era que o jogo de ida era no Arruda e a volta na ilha e o Santa ganhava. Não, o jogo era na ilha. Então, porque era comum fazer isso. Então, no futebol, o próprio futebol paulista, que é parecido nesse cada um ter seu estádio, mas recentemente o Santos foi lá, jogou no Morumbi, botou 50 mil, jogou no estádio do Corinthians, colocou 44. O São Paulo fez um show no Morumbi, jogou no Allianz Parque. O Palmeiras fez um show no Allianz Parque, jogou no Morumbi. O Santos vai fechar a Vila Belmiro, ele estava esperando o Pacaembu, que está uma obra bem demorada, mas quando for o Santos vai ficar jogando o Pacaembu. Mas enquanto isso, estava jogando nos estádios dos rivais. Porra, assim, eu não sei se isso funcionaria em Porto Alegre, pô. Porque só tem, tipo, Grêmio e Inter. Aí, tipo, vai lá, o Grêmio vai ficar jogando no Beira-Rio. Assim, não sei se funcionaria muito na lógica dos caras e tal. Mas, polarizado. Mas aqui no Recife, que eram três, sim, acontecia. Nesse caso, vi até o Iago fez uma matéria sobre o Santa ontem, de que o Santa está pensando em abrir, de cobrar ingressos
preços mais baixos, naturalmente, mas e tem jogo com ingresso pago para os jogos da base do Santa. Por falta de futebol, pô. Tipo, vai ter jogo no sub-20 do Santa com ingresso pago para ver se gera receita no estádio. Ou seja, se a situação está desse jeito, o Santa não ia querer, se fosse o caso, né? Que o Sport, a matéria já está na tela. O Santa não ia, não seria um mau negócio para o Santa ter, de repente, o Sport jogando na Série B. Eu não sei se o Sport vai querer, se o Santa toparia, mas não seria um mau negócio para ninguém. Porque alguns jogos, a maioria dos jogos, na Arena Pernambuco, pelo ingresso, até que, por exemplo, o ingresso que o Sport está cobrando nessa final está caro. E é porque é final, então porque é na Arena Pernambuco. Mas se aquele ingresso fosse no cimentão, era uma estilada muito grande, tá? Eu acho. Então, assim, até a precificação faz diferença. Mas tem ingresso, tem jogos que a precificação precisa ser mais adequada, precisa ser mais o ingresso mais barato, um jogo 9:30 de sexta-feira contra um time menor e tal. Aí tem que ser dessa forma. Esse jogo pode ser no Arruda. Não sei se vai acontecer, mas seria um bom negócio, tanto para o Sport quanto para o Santos. Se eu acho que vai acontecer, não acho que vai acontecer.
Eu acho que o Sport e o Santos estão errados. Mas o Sport não querer, o Santos não querer, acho que os dois estão errados. Mas eu sou um pouquinho. Aquela pergunta de Davi, para mim, ela é real. Assim, eu sei que ele sempre traz. O lado do próprio Darwin, da evolução, da teoria da evolução, mas o que ele quer dizer para mim ali faz sentido. Quando você começa a jogar muito no estádio, é ruim ficar trocando. Porque eu defendo, eu sempre defendo, o Sport vai jogar sexta-noite com o Amazonas, 9:30 da noite. É terrível para a Arena. Terrível, terrível. Poderia ser no Arruda, que tem um gramado bom, que tem espaço suficiente, que é muito central. Agora, para que o Sport jogue no Arruda essas partidas, ele teria que treinar uma vez pelo menos no Arruda, teria que fazer mais de um jogo no Arruda. E aí já fica mais difícil. Porém, eu utilizaria. Mesmo assim, eu utilizaria Arruda e Arena para o Campeonato Brasileiro. Os dois. Mas o Sport não demonstra 1% de interesse e o Santa também não. Então, a gente está aqui divagando.
Nenhum dos dois. Na verdade, a gente tá devagando, pô. Jogaram o superchat na tela, a gente falou.
Nem a gente mais é. Jogaram o superchat devagando ao longo da história.
Bota na conta de Davi.
Davi, ao longo da história, vai devagando e a gente tem que comentar.
Nem pra gente será bom.
Ao longo dos tempos. Davi e suas teorias.
Vou deixar aqui um abraço para Eduardo.
Bom, né? João, Monumental do River é um exemplo de. Tá? Monumental do River é um exemplo de retrofit, mas...
Ali é muito mais do que isso, pô. Aquilo é um estádio do caralho. Já era antes. Aquilo já era um estádio que recebeu a final da Copa de 78. Meu irmão, o estádio River Plate já era bom, tinha as suas defasagens naturalmente, mas já era um estádio bom antes. E ali, o que foi feito agora, ficou espetacular, pô. Espetacular. Pronto, tá falando, se a retrofit da Eletrico fosse aquilo ali... Beleza, mas eu não sei como vai ser. Mas o do River Plate, o estádio do River Plate, ele foi modernizado e não perdeu a essência. Tem lá a geral que a turma torce em pé, torce daquele jeito que os argentinos gostam, mas também tem cadeira em 70% do estádio. Camarote, a porra toda assim, meu irmão. Ali e vai ficar melhor ainda, porque a obra, se for o estádio mesmo da Copa de 2030, se for, deve ser confirmado, deve ser o estádio argentino da Copa de 2030, ainda vão dar uma melhoradinha ainda.
Essa Copa de 2030, eu às vezes esqueço dessa loucura desses três jogos.
Seis jogos. Ai, meu Deus. Paraguai, um no Paraguai, um na Argentina e um no Uruguai.
Isso aí, alguém tem que desfazer isso até lá. Eu ainda acho que vão desfazer. Detalhe, claro que não vão. Conciliar o conforto da arena com a localização da Ilha do Retiro seria um sonho que aos poucos... Já foi pro Anão, que poucos clubes do Brasil têm. Por isso, a Arena Sport tem que acontecer. A gente já leu esse superchat. O superchat já foi lido, Rodrigão. Gragra deixa aí uma sugestão para programas futuros. Times clássicos do Nordeste, um programa falando sobre algum time escolhido por vocês que marcou alguma época. A gente faz algumas coisas assim no Nordeste Nado, tá? Que é um programa que a gente faz para o YouTube do Clique Esportivo, mas que está passando por mudanças e que deve passar a ser postado aqui no YouTube do 45 Minutos, tá? Então, em breve, vocês vão voltar a ter programas com contextos históricos. A gente gosta muito de fazer esses programas. No dia a dia é muito difícil, mas a gente tem gravado alguns programas mais nessa linha e vamos voltar a fazer isso sim, Graga. Tá? Em breve o Nordestinado ele vai entrar aqui na grade de programação do NR45, do nosso canal aqui, 45 minutos no YouTube. Né? Tem muita novidade vindo aí até setembro. Há muita coisa nova que vai surgir em vários braços aí de trabalho do nosso time. Graga tirando a velha ondinha do Santa, que o Santa deve estar na parte policial do GE, porque só vive apanhando. Nem apanhou tanto esse ano, tá? Foi difícil. Tá, tá aí.
Essa piada aí banca, tá meio. Mas... E essa piada tá difícil de aplicar, viu? Porque dá para cadastrar o Sport lá também. Dá pra... Lá dá para cadastrar o Sport também, viu? O Náutico também, tá todo mundo.
O Santinha deu muita perreia, meu amigo.
Se o cara entrar no G1, se o cara entrar no G1, o cara cadastra lá. Santa, Náutico e Sport.
Rodrigo, podemos largar ou você ainda tem alguma pauta, algum superchat, algo mais?
Pelo amor de Deus, vamos acabar esse negócio que ainda tem.
Minhoca, deixa eu dar tua conversa. Tu tá há uma hora fazendo outra coisa aí, porra. Assim, de vez em quando, tu acha que a gente é otário, porra. Assim, pelo amor de Deus.
Minhoca almoçou durante o programa aí.
Eu era para estar tirando um cochilo nessa tarde, aí não tirei. Vou ter que fazer aqui o negócio do Clique Esportivo. Aí tem ainda o H-Menon. Amanhã, nenhum de vocês dois vão estar em live. Eu estarei à meia-noite. Falando de Fortaleza.
Belo horário. Então,
Me emocionei assistindo Não Olhe Pra Cima. Com certeza é um dos melhores filmes que já vi.
Horroroso. Não recomendo.
Não, ficou... Precisa melhorar. Essa,
melhorar.
Só teve essa. E minha voz muda muito também.
Eu não achei parecida essa, não.
Bora, Rodrigo. Taca a faca aí. Vamos embora. A gente se encontra mais tarde. Vamos falar de Duna Parte 2.
Porra, finalmente, né?